coração escreveu. Se a saudade também molha a sua cara,
é o nosso fim. Apaga, apaga, apaga.
Valorize seu pai e sua mãe. Você não tem ideia do que eles são capazes pra te ver feliz.
Ele chegava tarde em casa, com pouco tempo pra brincar. E eu acordava, ela não tava, mas o pão com café tava lá. Mas a felicidade morava lá, da vida ensinar um tiquinho de tudo. Pra ele sempre fui o melhor do mundo. Agora eu entendo porque o chinelo do pai tinha prego. Eu entendo porque o vestido da mãe era rasgado e velho, só pra ver meu sorriso no rosto quando eu ganhava um tênis novo. Agora eu entendo porque o chinelo do pai tinha prego. Eu entendo porque o vestido da mãe era rasgado e velho, só pra ver no futuro meu brilho. Amor de pai e mãe é isso, tira da sua própria boca pra dar pros seus filhos. Mas a felicidade morava lá, da vida ensinar um tiquinho de tudo. Pra ele sempre fui o melhor do mundo. Agora eu entendo porque o chinelo do pai tinha prego. Eu entendo porque o vestido da mãe era rasgado e velho, só pra ver meu sorriso no rosto quando eu ganhava um tênis novo. Agora eu entendo porque o chinelo do pai tinha prego. Eu entendo porque o vestido da mãe era rasgado e velho, só pra ver no futuro meu brilho. Amor de pai e mãe é isso, tira da sua própria boca pra dar pros seus filhos. Amor de pai e mãe é isso.
Pompeia FM.
Você nunca vai me ver sofrer. Não consegue me fazer chorar. E se eu disse pra te convencer que eu nem ligava em te perder, que eu queria tudo terminar. Na primeira noite eu nem liguei, deu até vontade de dançar. Demais. Eu conheci pessoas que eu gostei, só no fim da festa eu me lembrei que você não vinha me buscar.
No fim da noite que eu não quis você, que eu tinha todo o tempo pra viver, que o meu coração foi despertar. A solidão, eu descobri que nada sei de mim. Eu digo não, mas eu te amo sim. E sem você não sei nem me cuidar.
Oh, AD Home Center, o shopping da sua casa. Informa a hora.
10h57.
Final de ano chegando. Aquele sonho de reformar ou construir está mais perto do que você imagina. Com a JD Home Center. Aqui você encontra produtos das melhores marcas, com variedade e pronta entrega. Porcelanato Portinari 90 por 90 e York AGR acetinado, só R$72,90 metro quadrado. Piso Fiorano 90 por 90, Portia Plus acetinado e retificado, apenas R$28,90 metro quadrado. JD Home Center, o shopping da sua casa. Cascavel, Paraná.
A reforma tributária já é realidade e você precisa estar preparado. O MBA em Direito Tributário, com ênfase na reforma tributária da Univel, está com turma confirmada com início imediato e vai aprofundar os impactos da reforma na prática. Indicado para todos os profissionais que atuam com tributos, como advogados, contadores, administradores e auditores fiscais. Conhecimento atualizado para você se destacar no mercado. Inscreva-se já em pós.univel.br.
Se alguém te perguntar que rádio você ouviu, responda: a rádio da família, Colmeia.
H-Laser, H-Olhos Prime, 999-410030. Informa a temperatura.
Em Cascavel, 19 graus.
Você tem o plano de saúde Unimed? Parabéns! Seja bem-vindo a H-Laser H-Olhos Prime, uma estrutura completa de oftalmologia para sua cirurgia laser. H-Laser H-Olhos Prime, oftalmologia para enxergar as belezas da vida. Agende agora sua consulta, exame ou cirurgia ocular. 45 99941 0030. 45 99941 0030.
5,9 FM. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 26 de novembro de 2025.
Vamos ao destaque do dia: isenção do imposto de renda.
10 milhões de pessoas que ganham até R$5.000 por mês deixarão de pagar o tributo.
Lei sancionada hoje também prevê desconto para rendas de até R$ 7.350 e começa a valer em janeiro.
Presidente Lula destaca que a medida vai reduzir a desigualdade no país e beneficiar toda a economia.
Se o pobre consumir mais, o rico vai ficar mais rico. O rico vai vender mais caro, vai vender mais roupa, vai vender mais carro.
Você vai ouvir também: vacina contra a dengue.
Após 20 anos de pesquisas, Brasil desenvolve o primeiro imunizante em dose única contra a doença.
Vacina foi aprovada pela Anvisa e primeiras doses já serão entregues pelo Instituto Butantan. Daniel Mello.
Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a partir do anúncio de hoje, começa a ser preparada a estratégia para incorporar a vacina no Programa Nacional de Imunizações.
E ainda, a agropecuária.
Novo Programa Nacional de Rastreabilidade Voluntária foi lançado pelo governo federal.
E o secretário executivo do Ministério da Agricultura e Pecuária, Irajá Lacerda, explica pra gente os benefícios dessa medida na nossa entrevista do dia.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
A partir de janeiro de 2026, 10 milhões de brasileiros que ganham até R$5.000 por mês vão ter isenção do imposto de renda.
As regras que ampliaram o valor da isenção foram sancionadas hoje pelo presidente Lula.
A lei também prevê descontos progressivos para quem recebe até R$ 7.350 por mês.
Além disso, a nova regra aumenta a taxação da alta renda.
Com a nova lei, a faixa de isenção passa a beneficiar quem recebe até R$5.000 por mês. Antes, só quem ganhava até 2 salários mínimos, ou seja, R$ 3.036, não pagava imposto. A mudança atende também quem recebe entre R$ 5.000 e R$ 7.350. Essas pessoas terão uma redução parcial dos valores descontados. Quanto menos ganhar, maior a redução do imposto de renda. De acordo com a ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Gleisi Hoffmann, o governo avança na distribuição de renda do país.
Estamos dando um primeiro importante passo para corrigir a enorme injustiça tributária em nosso país. Inicia o processo de mexer na chaga da desigualdade histórica que nós temos no Brasil.
Além de reduzir o imposto pago pelos trabalhadores, a lei traz outra novidade: a alíquota progressiva de até 10% para quem recebe mais de R$ 600 mil por ano. A previsão é de que cerca de 141 mil contribuintes de maior renda sejam alcançados pela mudança, como destacou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
Tudo que nós fizemos para ajustar as contas e que causa certa revolta em algumas pessoas é que o andar de cima foi convidado a fazer o ajuste. Os 141 mil que vão passar a pagar tem uma alíquota média hoje de 2,5%. E nós estamos elevando para uma alíquota mínima para essa população para 10%, quando o trabalhador paga até 27,5% do seu salário.
Para o presidente Lula, a medida resume o propósito do governo: promover justiça social.
A gente pode construir uma sociedade justa. Não pode continuar um mundo desigual como nós temos hoje. Se o pobre consome mais, o rico vai ficar mais rico. O rico vai vender mais carne, vai vender mais roupa, vai vender mais carro. É isso que as pessoas precisam compreender para se fazer economia.
Cerca de 15 milhões de brasileiros vão ser atingidos pela nova lei a partir de janeiro de 2026. 10 milhões vão deixar de pagar o tributo e 5 milhões terão redução no valor devido, segundo os cálculos do governo. Reportagem Nazi Brum.
Mais de um ano se passou, mas o Rio Grande do Sul ainda está se reerguendo após a tragédia das chuvas no ano passado.
Ao longo desse tempo, o governo federal destinou bilhões de reais para ações de vários ministérios, desde a ação imediata de resposta até devolver um lar para quem perdeu tudo.
E hoje foi feito um balanço no Palácio do Planalto sobre essas ações. Quem acompanhou agora há pouco foi a repórter Luana Karen. Boa noite, Luana.
Boa noite, Luciano e Mariana. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Olha, pouco mais de um ano e meio, né, após as chuvas que deixaram o Rio Grande do Sul debaixo d'água, o governo federal fez um balanço dos valores investidos até agora e anunciou mais medidas para ajudar a reconstruir o Estado. Dos 111 bilhões de reais destinados pelo governo ao Estado desde a tragédia, 90 bilhões já foram pagos. Nesta quarta-feira, outros 3 bilhões e 300 milhões de reais foram liberados para uso. E mais 6 bilhões e meio de reais já estão depositados em conta específica, aguardando por projetos a serem apresentados pelo governo do Estado. Esse recurso deve ser empregado em obras de macro-drenagem, revitalização e construção de diques, sistemas interligados e modernização de casas de bombas. O presidente Lula comentou o esforço do governo federal diante da tragédia.
A gente está aqui festejando mais a liberação de 3 bilhões e 300 milhões de reais, em que já há uma constatação de que a gente ainda não conseguiu fazer tudo, mas nunca antes foi feito tanto, sabe, no Estado como no Rio Grande do Sul.
Luana, e a Defesa Civil teve também uma grande participação nessas ações, né? Qual foi o balanço do ministro responsável pela nossa Defesa Civil?
Pois é, Mariana, entre os recursos destinados ao Rio Grande do Sul, 3 bilhões e 800 milhões de reais vieram da Defesa Civil Nacional. Eles foram empregados em 274 municípios, a partir da aprovação de 1.518 planos de trabalho em áreas como ajuda humanitária, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução. Além disso, o governo distribuiu auxílio reconstrução para mais de 430 mil famílias, somando 2 bilhões e 200 milhões de reais, como destacou o ministro Valdez Góes, da Integração e Desenvolvimento Regional.
Foi R$ 5.100 para o pai de família poder comprar de novo o que a enchente levou, para a mãe dar o mínimo de conforto aos seus filhos. Foi a resposta mais rápida e humana que o governo já deu em uma tragédia.
Em relação às moradias, Luana, de que forma o governo apoiou essas pessoas e o que ainda está sendo feito?
Olha, Luciano, desde a tragédia, 8 mil casas foram entregues às pessoas que perderam tudo nas enchentes. Agora foi assinada a autorização para a construção de mais moradias no ano que vem, como destacou o ministro das Cidades, Jader Filho.
Nós vamos assinar hoje o contrato de 3.949 unidades que serão construídas e serão, a partir de 2026, entregues a essas famílias que ainda esperam, que aguardam aquela que foi aquele seu compromisso com o povo gaúcho, que foi todas as famílias que perderam as suas casas vão receber as suas casas.
Entre os investimentos feitos pelo governo federal, mais de 210 milhões de reais foram aplicados em drenagem urbana e obras de contenção de encostas, o que deixa as cidades mais preparadas para possíveis eventos climáticos. Volto com vocês aí no estúdio, Mariana e Luciano.
Obrigada, Luana Karen, pelas informações ao vivo.
A rastreabilidade de produtos agropecuários é uma espécie de atestado sobre a origem deles, como foram produzidos, as condições de trabalho e ambientes envolvidas.
Por isso, ela abre portas no exterior e evita problemas aqui dentro do Brasil.
Hoje a gente conversa com o secretário-executivo do Ministério da Agricultura, Irajá Lacerda, sobre o novo Programa Nacional de Rastreabilidade Voluntária, lançado pelo Ministério este mês.
E ele também vai falar das dívidas de produtores rurais, inclusive do Rio Grande do Sul, como nós acabamos de ouvir. Boa noite, secretário.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos os ouvintes da Voz Brasil.
Secretário, vamos começar então pelas dívidas rurais, assunto que é de grande interesse, né, dos produtores em todo o país. O que que o Ministério da Agricultura tem feito em relação aos produtores rurais que não têm conseguido quitar suas dívidas, especialmente situações como essa que a gente viu no Rio Grande do Sul, a gente teve agora também esse mês no Paraná, questão do tornado. O que que o Ministério da Agricultura tem feito em relação a essas pessoas?
Mariana, é importante a gente conseguir entender todo esse contexto, né? Nós temos que dividir duas ações, né? A política pública, ela veio evoluindo e nós temos uma regra que é o Manual de Crédito Rural, né? Onde ele prevê, né, as competências dos bancos que são os entes responsáveis pela distribuição desse dinheiro subsidiado pela administração pública. E a outra medida é a medida que é a medida emergencial, né? O que nós estamos conseguindo observar é que é necessário trazer essa garantia para os produtores. A grande reclamação que nós estamos vendo por parte dos produtores é o não cumprimento do manual de crédito rural, né, por parte das instituições financeiras, né? Então nós temos dois caminhos diferentes. O primeiro, de atender com um recurso que foi 12 bi, que são destinados a esse recurso emergencial. Mas por parte nós da administração pública, do governo federal, estamos empenhando todos os esforços para não deixar os nossos agricultores, né, serem vítimas de práticas abusivas, né, que é a grande reclamação dos produtores. Porque dentro da medida provisória ela tem um critério, a quebra de duas safras, enfim. Mas a medida provisória ela abarca 1.400 municípios só. Mas nós temos no Brasil mais 992 municípios que tiveram eventos climáticos, né, e que os produtores também precisam, né, do auxílio do governo federal, tanto no crédito extra, mas também, né, no apoio, na defesa da validade do cumprimento do manual de crédito rural. Então, como o dinheiro público ele é finito, nós precisamos ter sabedoria e ter efetividade de separar tudo isso para que nós possamos garantir que esse atendimento chegue ao produtor rural ao mais rápido possível. Então, o governo federal vem empenhando todos os esforços na defesa do produtor rural.
Secretário, a gente falou agora no início da entrevista, né? O Ministério da Agricultura lançou esse mês o Programa Nacional de Rastreabilidade Voluntária. Explica para a gente como é que funciona o programa e como se relaciona com a COP30 e os novos modelos de produção agropecuária discutidos lá.
Luciano, a agropecuária brasileira ela se transformou nos 50 anos, né? Então, e nesse ano do governo do presidente Lula foram abertos mais de 470 mercados. Isso aumenta as exigências internacionais. Então, o Ministério da Agricultura buscando cumprir, atender essa exigência, trazendo mais transparência a toda a cadeia produtiva, nós lançamos o programa Brasil agro mais sustentável, o qual o Programa Nacional de Rastreabilidade é um item integrante. Então, nós temos a boa prática, a verificação de grãos e monitoramento e o Programa Nacional de Rastreabilidade Voluntária. Então, você traz transparência desde as boas práticas até a exportação, até o balcão. Eu falo que é a cadeia de custódia trazendo eficiência para a política pública e transparência aos mercados consumidores. Mas também o grande ganhador desse programa são os operadores logísticos, os caminhoneiros. Porque eu falo, sempre digo, o caminhoneiro ele quer carregar, descarregar e carregar de novo e voltar para casa com segurança. Então esse programa vai trazer transparência e segurança para todos os brasileiros.
Mas como é que funciona a rastreabilidade? O que a gente está chamando aqui de rastreabilidade? É você saber de onde veio aquele grão, aquela carne?
Você, Mariana, começa desde as boas práticas, né? Qual tipo de prática foi aplicado, né, na implementação dessa cadeia produtiva. Depois, todo esse trajeto monitorado dentro da fazenda, desde o plantio até a colheita, e da fazenda até o porto ou até o balcão do consumidor. Tudo isso de forma monitorada num padrão público, trazendo total transparência e segurança para a sociedade brasileira.
Quando a gente fala disso, né, de rastreabilidade, parece uma coisa para mega produtores, né? Mas os pequenos também podem aderir, podem se beneficiar. Como é que é feito isso?
O programa de rastreabilidade, todo esse programa de transparência, ele é um programa onde traz ganho para todos. Nós trazemos o ganho para todo o setor, a gente traz eficiência na logística, a gente traz agregação de valor para os produtores e também para os consumidores. Então, toda a cadeia, tanto pequeno, médio, grande, conseguem participar disso. Então, é um programa que traz total segurança, transparência e eficiência para a cadeia produtiva do agro brasileiro.
Muito bem, nós conversamos com o secretário executivo do Ministério da Agricultura, Irajá Lacerda. Obrigada, secretário, pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Obrigado, Mariana. Obrigado, Luciano. Obrigado a todos os ouvintes pela oportunidade de trazer essas notícias para a sociedade brasileira.
Uma vacina 100% nacional contra a dengue, em dose única.
O imunizante produzido pelo Instituto Butantan foi aprovado pela Anvisa e será incorporado ao calendário do SUS a partir do ano que vem.
A iniciativa contou com apoio financeiro do governo federal por meio do novo PAC Saúde e do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
Na próxima semana, um comitê de especialistas e gestores do SUS vai definir como será realizada a estratégia de vacinação e o público prioritário.
Foi anunciada nesta quarta-feira a aprovação da primeira vacina nacional contra a dengue pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Um imunizante desenvolvido pelo Instituto Butantan é o único no mundo que funciona em dose única. 1 milhão de doses já estão prontas e a previsão é que outras 30 milhões de doses estejam disponíveis até o segundo semestre de 2026. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a partir do anúncio de hoje, começa a ser preparada a estratégia para incorporar a vacina no Programa Nacional de Imunizações.
Agora, o Ministério da Saúde já prepara o contrato com o Instituto Butantan e termos já no começo do ano que vem essa vacina disponível para compor o nosso calendário vacinal do SUS. Uma grande vitória da ciência e da vacina, investimentos do governo federal, que investe no Instituto Butantan mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais para aumentar a capacidade de produção, a planta industrial, investe com financiamento feito pelo BNDES, além das compras diretas que o Ministério da Saúde faz do Instituto Butantan.
Foram mais de 20 anos de pesquisas para desenvolver a vacina contra a dengue. Nos últimos 5 anos, estavam sendo acompanhados 16 mil voluntários que receberam a vacina em 14 estados do país. Entre os resultados do estudo, O diretor do Instituto Butantan, Esper Calaz, destacou que a vacina protegeu contra os 4 tipos de dengue com alta taxa de eficácia.
Esses dados mostraram, portanto, que a vacina apresentou um desempenho de eficácia e segurança excepcionais para a gente empregar elas em saúde pública. A vacina protegeu contra todas as formas de hospitalização nesse estudo realizado com essa tamanha amostral.
O imunizante é feito com vírus vivos enfraquecidos e deve atender, neste primeiro momento, pessoas que tenham entre 12 e 59 anos de idade. A liberação para crianças e idosos depende de novos estudos apresentados pelo fabricante. Até outubro deste ano, o Brasil registrou 1 milhão e 600 mil casos prováveis de dengue, uma queda de 75% em relação ao mesmo período do ano passado. Mesmo com a redução, o Ministério da Saúde reforça que o combate ao Aedes aegypti deve continuar em todo o país. Reportagem, Daniel Melo.
A primeira parcela do 13º salário deve ser paga até sexta-feira.
Já a segunda parcela deve ser feita até o dia 20 de dezembro e traz os descontos obrigatórios, como INSS e Imposto de Renda.
O dinheiro é direito dos trabalhadores com carteira assinada, aposentados e pensionistas.
Previsto desde 1962, o 13º salário é uma gratificação anual paga aos trabalhadores com carteira assinada, inclusive aos empregados domésticos, aos beneficiários da Previdência Social e aposentados e beneficiários de pensão da União e dos estados e municípios. O valor pode ser integral quando o empregado trabalhou durante todo o ano ou proporcional aos meses trabalhados. A lei determina o pagamento em duas parcelas, a primeira até 30 de novembro e a segunda até 20 de dezembro, como complemento do valor total. Quem detalha o procedimento é Dercilete Lisboa, coordenadora-geral de Fiscalização e Promoção do Trabalho Decente do Ministério do Trabalho e Emprego.
O 13º, ele pode ser pago de forma integral ou de forma proporcional. De forma integral, se o empregado tiver trabalhado durante todo o ano, e de forma proporcional ao número de meses que ele tenha trabalhado, considerando um mês a fração igual ou superior a 15 dias.
O pagamento este ano deve movimentar cerca de 369 bilhões e 400 milhões de reais na economia brasileira. Aproximadamente 95 milhões de pessoas receberão benefício, com rendimento médio estimado em R$ 3.512, segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. Esses valores têm diferentes destinos, como explica o diretor adjunto do Instituto, Victor Pagani.
Os trabalhadores utilizam das mais variadas formas, né? Seja para pagar dívidas, ou então guardar para aquelas despesas de início de ano, como pagamento de impostos, IPTU, IPVA, compra de material escolar, mas também para as compras de fim de ano, para pessoas que saem de férias no verão. Então, um recurso que amplia o poder de compra de um contingente expressivo, né, de brasileiros, e tem um efeito muito positivo na atividade econômica.
A maior parte do pagamento do 13º salário, cerca de 49,6%, deve ocorrer nos estados do Sudeste, região que reúne a maior concentração de empregos formais, aposentados e pensionistas no país. Reportagem Thaísa Vitória.
Os estados podem participar do Bolsa Mais Professores.
A iniciativa busca incentivar o ingresso e a permanência de docentes nas redes públicas de ensino da educação básica, em regiões e áreas de conhecimento com carência de professores.
O Ministério da Educação publicou nesta semana o edital para a adesão dos estados e do Distrito Federal à Bolsa Mais Professores. O objetivo é incentivar o ingresso e a permanência de educadores nas redes públicas de ensino, especialmente em regiões e áreas de conhecimento com carência de professores. A seleção será feita pelas redes de ensino por meio de processos próprios. A prova nacional docente poderá ser utilizada como critério de classificação ou pontuação adicional. Serão ofertadas bolsas no valor de R$ 2.100 durante 2 anos, como forma de complementar a remuneração já paga pelas redes de ensino para docentes que sejam concursados em estágio probatório, contratados pelas redes para atender a adesão ao programa e profissionais com um vínculo previsto de, no mínimo, 2 anos. Durante o período da bolsa, o professor deverá cursar uma pós-graduação lato sensu, ofertada na modalidade de educação à distância, com conclusão prevista até o fim da vigência do benefício. As redes interessadas deverão fazer a adesão pelo CIMEC até o dia 10 de dezembro. Reportagem Lorena Coelho.
O Ministério da Educação anunciou o credenciamento de 10 novos campi de universidades federais em todo o país.
A medida faz parte do novo PAC e amplia o acesso ao ensino superior em regiões, ensino superior público, né? Em regiões que antes não tinham unidades da rede federal.
Os campi começam a funcionar em 2026, em estruturas provisórias. No primeiro ano, vão ser ofertados 26 cursos pelo SISU, o Sistema de Seleção Unificada.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria para avaliar a implementação do programa Imóvel da Gente. A iniciativa do governo federal busca dar destino social a imóveis da União que estão sem uso. A ideia é que as propriedades sejam usadas para moradia popular e outras políticas públicas. A fiscalização analisou se os imóveis estão sendo direcionados de forma adequada e identificou problemas que reduzem a efetividade do programa. Foram encontradas falhas de governança, baixa padronização dos processos, sistemas de informação desatualizados e pouca transparência sobre a destinação dos imóveis. O TCU recomendou uma série de medidas para melhorar o programa e determinou a publicação de dados detalhados no portal da transparência. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Primeira turma do STF confirma início de cumprimento da pena de réus do Núcleo 1, da tentativa de golpe.
TST aumenta a indenização de pais de trabalhador esmagado por elevador.
Projeto de créditos de carbono imposto às comunidades indígenas, sem informações claras, deve ser suspenso.
Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha.
E eu sou Walter Lima.
Por unanimidade, primeira turma do Supremo Tribunal Federal confirma a decisão que determinou o início do cumprimento das penas impostas a 7 dos 8 condenados do Núcleo 1 da ação penal sobre tentativa de golpe de Estado.
Entre os integrantes do grupo está o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Neto Costa.
O colegiado referendou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal sobre tentativa de golpe de Estado, rejeitando os recursos que foram apresentados e determinando o início do cumprimento das penas de Jair Bolsonaro, Braga Neto, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Alexandre Ramagem. A turma também confirmou determinação de enviar ofício ao Superior Tribunal Militar e à Procuradoria-Geral do Ministério Público Militar para decidir sobre a perda do posto e patente dos militares condenados. Nesta quarta-feira, o STM confirmou o recebimento do documento e